Olá, meus amigos, boa tarde. Aqui é Felipe Pierre, gravando mais um episódio do nosso podcast. Vamos conversar. Outro dia me perguntaram, falaram, mas você não tem um roteiro, você não faz um roteiro? Eu falei, não tenho esse hábito, felizmente ou infelizmente, sei lá. O nome do podcast é Vamos Conversar. Você não sai para uma conversa, eu entendo dessa forma, né? Você não sai para uma conversa roteirizado, com roteiro na mão. Aí eu vou encontrar o Felipe ali na esquina e eu vou conversar com ele sobre tempo, temperatura, guerra na Ucrânia, situação econômica. Não, a gente não faz isso. A gente encontra com o amigo, dependendo do amigo, dependendo da pessoa que a gente encontre, a conversa vai rolar de um jeito ou de outro, ou não vai rolar. Então, esse é o motivo de eu não ter ainda roteirizado. É lógico que eu sei o que eu vou falar. Eu levanto, eu vejo alguma coisa, eu olho, ou seja na televisão, numa revista, ou conversando com alguém. Me falam uma frase, me falam uma situação que eu acho importante trazer para as pessoas, para a gente poder discutir, para a gente poder conversar a respeito disso. Para a gente ver que tem tanta coisa ainda que a gente precisa falar, que a gente precisa conversar, que a gente precisa entender e que ou a gente não está acostumado ou a gente simplesmente não quer falar sobre determinado assunto ou acha que não tem informação suficiente para falar sobre determinado assunto. O que também é um erro, né? De qualquer forma, não estou aqui para ensinar ninguém, não estou aqui para dizer que está certo ou está errado, não estou aqui para dizer que aquilo que eu falo é o certo, que aquilo que eu falo é a verdade. Não. Simplesmente eu trago alguma coisa para a gente poder conversar, para a gente poder falar. E de repente você encontra com algum amigo meu, ou algum amigo seu, e vai conversar. Fala, olha, você sabe que eu ouvi outro dia, eu ouvi falar sobre isso aqui. O que que você acha? O Felipe falou isso, não sei se eu concordo ou não concordo. O que que você acha? Como é que você vê essa situação? E é importante, assim, o objetivo desse podcast é exatamente esse. É trazer coisas para se conversar. É trazer coisas, trazer assuntos para se conversar, para se aprofundar. Um assunto que eu queria trazer hoje é uma coisa assim que a gente vive às voltas com isso e nesses últimos anos, nesses últimos poucos anos, a gente tem sido cada vez mais pressionados. É o medo. Já reparou como a gente está sofrendo muito com o medo? Nós estamos nos tornando cada vez mais pessoas medrosas, pessoas assustadas. Nós estamos nos tornando cada vez mais, com o perdão da palavra, covardes perante as coisas, perante a vida, perante as situações, perante as pessoas, perante as adversidades, perante os obstáculos. Nós estamos nos tornando covardes. Não é típico dessa geração. Nós tivemos algumas gerações aí que vieram do pós-guerra, que é a geração, eu nasci em 1952, então é a geração assim, a que eu pertenço, é a geração do pós-guerra. E nós fomos muito assustados pelas coisas, né? Nós fomos muito assustados. Ah, porque é Baía dos Porcos, Guerra do Vietnã. Mas nós não perdemos a nossa capacidade de enfrentar. Nós não perdemos a nossa capacidade de olhar para a vida, de olhar para as coisas e procurar saídas. Mas parece que hoje em dia não. Eu me lembro quando eu era moleque, devia ter uns 15 anos, e a Guerra do Vietnã estava no seu auge, né? Muitas pessoas morrendo, muitos norte-americanos morrendo, começando nos Estados Unidos, o pessoal falando, fazendo movimentos contra a guerra do Vietnã. Ah, sai do Vietnã, vem embora, vamos acabar com isso aí e tal. E havia essa coragem, essa determinação. Parece que isso hoje em dia acabou. As pessoas estão mais amedrontadas. Eu acho que os medos que a gente passava eram piores do que os medos que a gente tem hoje. Os medos que a gente passava era assim: olha, os Estados Unidos e a União Soviética vão fazer uma guerra atômica, vão cada um soltar bombas atômicas, bombas nucleares, tal, e vão destruir tudo. Nós vamos ficar na escuridão durante décadas. A poeira que vai levantar do chão vai ofuscar a luz do sol. Nós vamos ficar na escuridão. Nós não vamos ter o que comer. Nós vamos ficar escondidos embaixo da terra, né, naquelas proteções, né, de concreto embaixo da terra. E havia de monte naquela época. Então ali era uma situação de fato, coisa que hoje não tem. Se a gente pensar bem, hoje, o medo que nos é imposto é um medo diferente. Não é medo de bomba. Bomba está acontecendo. Nós temos a guerra da Ucrânia, da Rússia, né? Isso está acontecendo. Uma ameaça, nós vamos soltar a bomba aí. O outro fala, vem, solta, que eu solto primeiro. Nós temos isso hoje. Reparem que o que a gente vem sofrendo hoje de medo é um medo mais psicológico. As pessoas, elas estão sendo dominadas por um medo psicológico. Os últimos 2, 3 anos com a pandemia, independente, não vou entrar aqui em mérito se deveria ou não, mas nós fomos impulsionados para o medo. Olha, não saia de casa, porque é perigoso, você vai morrer, hein? Você vai morrer, não saia de casa que você vai morrer. E olha, você tem que tomar vacina, hein? Olha, toma vacina, toma, que senão você vai morrer. Olha, não usa esse medicamento, não, não usa esse medicamento, porque esse medicamento aqui não serve para nada. Você vai morrer. Então, nós fomos submetidos a um volume enorme de processos, de ameaças, que nos levaram ao medo. E esse medo nos levou à imobilidade. E essa imobilidade nos levou a sermos ou estarmos submetidos a outras pessoas. Submetidos a pouquíssimas pessoas. Milhões e milhões e milhões de pessoas submetidos a uma dezena de pessoas. Então, é a forma mais fácil de você submeter alguém é através do medo. Nós fazemos isso com as nossas crianças. Ó, bicho papão vem te pegar, hein? Olha, se você não comer tudo, nossa, olha, veio o bicho papão e vai pegar você. Olha, não vai naquele lugar lá, não entra ali não, porque ali é escuro, tem fantasma. Olha, não pode fazer isso dentro da igreja porque Deus vai te castigar. Essa é a situação que nós vivemos. Sempre nós vivemos. Só que nós fomos descobrindo assim: se eu entrar na igreja, eu desenvolvi um respeito pela situação de igreja, pelo local de igreja, eu desenvolvi um respeito pelo medo. Não foi pela fé. Deveria ter sido, mas não foi pela fé. Foi pelo medo. Medo de ser castigado por Deus. Medo de perder alguma coisa minha. Que Deus me tirasse alguma coisa minha, pelo amor de Deus. É o medo. É mais fácil você dominar pelo medo. Pode dominar por um monte de coisa. Pode dominar por dinheiro. Só que não é todo mundo que é dominado por dinheiro. Você pode dominar por, sei lá, pelo amor. Só que não é todo mundo que é dominado pelo amor, mas pelo medo. Pelo menos 98% das pessoas são dominadas pelo medo. O medo assusta. Com o medo, através do medo, você pode perder alguma coisa sua. Olha, se você continuar falando isso, eu vou tirar sua liberdade. Você não vai poder mais sair na rua, você não vai poder mais ir na festa com os amigos. Se você continuar falando dessa forma, você não vai poder mais viajar. Eu vou tirar o teu carro. Nós recebemos esse tipo de informação. É o medo psicológico. É isso que está acontecendo hoje. É o medo psicológico. E como fazer para lidar com isso? É muito simples analisar esse medo. Eu já falei isso há um tempo atrás. Vamos desconstruir esse medo. Vamos entender o que está por trás desse medo. Eu tenho medo de perder meu carro? Ah, ok, eu tenho medo de perder meu carro. E o que que pode me levar a perder o carro? Ah, se você falar palavrão, você pode perder o carro, mas quem vai me tirar o carro? Eu posso perder o carro se eu não pagar, por exemplo. Fora isso, se eu cometer algum crime grave com o carro. Não pagar IPVA, não, sei lá. Aí eu posso perder o carro. Caso contrário, não. Então não adianta me ameaçar que se eu calar minha boca eu vou perder meu carro. Não. Nós temos que desconstruir esse medo. Nós temos que pegar os valores que nós recebemos, as coisas que nós recebemos dos nossos antepassados, dos nossos avós, dos nossos pais. Falei agora há pouco dos nossos avós, dos nossos pais. E nós temos que construir a nossa vida, construir os nossos objetivos a partir daí. A partir das coisas que nós recebemos. Eu me lembro assim, uma vez num programa de televisão, nem me lembro, um programa de calouros, que o apresentador fala, um dos elementos que estava ali, fala assim: ah, olha, você canta muito bem, você tem uma voz muito boa, mas você imita muito aquele cantor. Óbvio que ele vai imitar. Óbvio. Quem é que nasce independente? Quem é que nasce autônomo? Quem é que nasce construindo a sua própria personalidade? Construindo. Ninguém. Todos nós imitamos aqueles que nós admiramos. Ponto. Em qualquer momento da nossa vida. Então, é importante que a gente tenha em mente os valores que essas pessoas que nós admiramos nos passaram. E construir a partir daí. Isso deve nos dar o reforço emocional que a gente precisa. O reforço emocional para construir a nossa vida. Não se deixar abater com tanta facilidade por qualquer um que chegue para nós e fale assim: olha, se você não se comportar, eu vou tirar isso de você. Não vai tirar por quê? E o que que eu devo me comportar? De que forma? Da forma que você quer? Por quê? O que você quer é melhor do que eu quero para mim? A gente precisa prestar muito atenção. Muito atenção. Exatamente porque não existe uma verdade absoluta. Eu costumo dizer que uma verdade é composta de milhões de possibilidades. Não tem só duas. Ou é sim ou é não. Não, são milhões. A única coisa que tem duas faces é a moeda. As coisas, as situações, têm milhares de faces. Quantas milhares? Quantas pessoas estiverem interessadas naquele assunto. Cada um pode ter uma ideia diferente, uma visão diferente das coisas. Pessoal, é isso. A gente volta a conversar. Eu gosto muito de falar. Eu gosto muito de conversar aqui. De repente a gente fala alguma coisa e vem mais ideias, vem outras ideias. E eu preciso ser mais assíduo realmente de conversar com as pessoas. Mas eu vou aprendendo, eu sou muito jovem ainda, só tenho 70 anos. Então, eu tenho muito que aprender. A vida já me ensinou muito, eu já passei muito do que eu aprendi, mas ainda tenho muito que aprender e tenho muito que repassar. Um grande abraço a todos. Até a próxima.